FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio.
Quando parti de rosa na mão pra Istambul, esquecer teu nome. E cheguei de rosa na mão, só pensava em você.
Mari Jasca, que alegria conversar contigo. Hoje o Agora Que São Elas saiu do estúdio, né? A gente está aqui no 373 Show, Mari Jasca, Michel Pipoquinha, né? Cantando amor, cantando a música brasileira. E é uma alegria poder conversar contigo. Nesse programa a gente está na segunda temporada, né? Que fala sobre o protagonismo das mulheres na música. E toda a nova geração, tão potente, né? E começando a tocar na FM Cultura com o teu trabalho solo agora.
Né? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, que dia especial. Segunda vez que eu dou entrevista nessa rádio. Então, muita felicidade de poder fazer parte de uma coisa tão importante, que é um programa que valoriza o protagonismo feminino na arte, na música, na história da construção do nosso mundo, né, nesse dia a dia. Muito especial estar aqui em Porto Alegre, com esse show, que é um show muito, que eu tenho muito amor por ele, é um show que a gente é muito improvisado, mas ao mesmo tempo feito com muito carinho, muito amor, um show que fala de amor. Muito feliz, obrigada por estar aqui.
Sai da minha cabeça que eu não dei essa liberdade pra você. Não vai roubar minha paz, não vai me endoidecer. Sai da minha cabeça que eu não dei essa liberdade pra você. Não vai roubar minha paz, não vai me endoidecer. Sai da minha cabeça que
eu não... Pois é um trabalho tão potente, né? Tem tantos vieses, assim, que é a sonoridade, né? É a questão da narrativa, né? Nossa. Colocar a mulher num outro patamar, né? A gente conversava aqui antes nos bastidores sobre as letras das canções, né? Que a mulher sempre era vista numa situação inferiorizada, né? E nesse teu primeiro álbum, Solte, as letras, né? É algo muito... é a liberdade, né? Que tu fala...
É um álbum, como foi o primeiro álbum, eu sinto que tem discursos de toda a minha juventude, né? Então fala muito sobre o feminismo, né? Se entender mulher nesse mundo. Também fala muito sobre o desejo, se entender uma mulher e entender, se entender com seu tesão. Porque eu sinto que a gente vive cada uma vive no seu lugar, né? Mas, em geral... nos é posto uma relação muito esquisita com o nosso desejo, não só sexual, mas também o desejo de desejar ir atrás das coisas e construir a nossa vida e construir os nossos sonhos. Então, sinto que o disco é sobre isso, sobre a coragem, sobre a liberdade, sobre também essa solidão de ir em rumo do que você acredita. Às vezes é um pouco solitário, né? Você romper com as expectativas.
Agradeço as minhas ancestrais e a tantas outras mais por abrir caminho até aqui. Agora nenhum passo atrás, nenhum passo atrás. Agradeço a doulas, santas, putas, mas pelo ventre a barriga. Amor é luta, não desfaz.
agradeço as minhas ancestrais por abrir caminho até agora. Nenhum passo atrás, loucas e emotivas, somos locomotivas, doulas santas, curtas pelo ventre e barriga da mãe. Uma mulher gostosa não nasceu para cuidar de marido. E a questão que tu traz em sotaque, né? A cobra e a maçã, tudo isso no paraíso, né? A crescida do pecado, né? Celebrando, né? Que tudo que a gente aprendeu, né? Que é a maçã, a mulher,
sotaque,
né? É muito legal.
Sotaque eu vejo de uma maneira um pouco diferente, no sentido que ela é celebrando uma masculinidade mais feminina. É, a beleza que se tem, eu acho que a gente tem que celebrar novos modelos de masculinidade, né? Tipo esse...
Ah, esse viés do masculino, feminino...
É, de uma androginia e de uma atração pela androginia.
Sim.
Realmente, acho que esse modelo do macho super, ele é ultrapassado, ele é um modelo que não serve nem aos homens, nem às mulheres. Para as mulheres, muito mais, muito menos. São os homens que geralmente batem. São os homens que realmente desprestigiam nossa existência. Então, em sotaque, eu falo sobre isso, né? Sobre uma valorização de uma masculinidade mais sensível, sabe? Uma pessoa que é a cobra e a maçã, Adão e Eva, um paraíso com pecado.
Sim.
Enfim, tudo isso uma coisa mais voltada nesse sentido de... É isso, de construir novos desejos. Desejar o que realmente nos faz bem e nos favorece.
Mora tão longe de mim um rapaz que eu amo, que é a cobra e a maçã, Adão e Eva no paraíso, acrescido de pecado, tudo isso misturado dentro de um só feitiço, que emana dos cabelos, me envolve um embaraço, seu olhar é como um laço desafiando meu juízo, seu amor é como um hino de um país arrebatado, ecoando em delírios pro meu corpo arrepiado. Qual sotaque pronuncia da sua língua quando encontra a minha? Tenho que ser esta festa poesia, travessa a noite até chegar o dia. Qual o sotaque se pronuncia da sua língua quando encontra a minha? Tenho que ser esta festa poesia, travessa a noite até chegar o dia.
A gente passa pela liberdade, né?
Uhum.
E aí tu traz uma canção de Sampaio, né?
Do qual?
Sinceramente.
Sinceramente, Sérgio Sampaio. Eu escutei do seu pai.
Não, Sampaio, desculpa.
Não, não, é o que estava...
Não há nada mais bonito do que ser independente, mas também do seu pai, né?
É, exatamente.
Eu estava vendo as entrevistas e ele saiu muito cedo de casa, né?
É, exatamente.
A ganhar um mundo.
É, me inspira muito nesse lugar também. Meu pai, minha mãe, pessoas muito espíritos livres, de certa maneira. E continuando nessa relação com os nossos desejos e da independência, eu vejo que a gente, às vezes, segue caindo nas mesmas furadas, né? Eu acho que está voltando um discurso super conservador da feminilidade e esposa, troféu e todo esse papo, essa ladainha, que todo mundo ainda... Ah, não, porque eu tenho que sair, o homem tem que pagar a minha janta e... Tudo isso que é uma grande furada. Na verdade, a gente tem que ser a velha rica da lancha, entendeu? Trabalharemos para isso, para ter o poder de decisão e não ser um joguinho na mão de ninguém e não depender da nossa beleza física para estar sempre nesse lugar de submissão, sabe? Aí eu tenho que estar sempre magra e com peito e com sei lá o quê para estar sendo desejada, para aí sim poder que alguém pague o meu jantar. Eu quero ser... conquistar as minhas coisas a ponto de eu pagar o jantar para quem eu quiser.
Escolher o cardápio,
exatamente. Então, acho que em Sérgio, com essa canção do Sérgio, eu acho que é um homem, né, que compôs isso, mas acho que quando vai para a voz de uma mulher, ganha outra dimensão, sabe? Não há nada mais bonito do que ser independente, poder se conquistar, sair, chegar assim tão livremente, Não há nada mais tranquilo do que ser o que se sente, poder amar, perder, chorar, depois ganhar assim tão livremente. É um negócio que a gente vai... A independência, ela é linda, mas ela também gera a dificuldade, os desafios, a solidão. É... Mas é isso, a gente vai rir, a gente vai chorar, mas a gente vai viver, né? A gente vai viver a nossa vida, os nossos desejos, e esse disco fala sobre isso.
Não há nada mais bonito do que ser independente e poder se conquistar, sair, chegar assim tão simplesmente. Não há nada mais tranquilo do que ser o que se sente e poder amar, perder, chorar, depois ganhar assim tão livremente.
Agora é que são elas, 107,7.
Está em Porto Alegre, né, Marijasca, agora que são elas, que Rio Grande do Sul, estado fronteiriço, né, e tu traz isso na tua música, né, pela tua trajetória, tuas raízes, teu trabalho em blue, né, do Jasca, com teu tio, né, Bebê Kramer, que é aqui do Sul.
Sim.
Faz essa mistura, né, mas é trazendo essa, esse drama, essa paixão, e a alegria ao mesmo tempo, né? Eu acho que passa isso no começo.
Poxa, muito obrigada.
E assim nasceu nuestro querer, com ilusão, com muita fé. Pero não sei por que a flor se marchitou e morrendo foi amando-la. Um louco amor, assim cheguei a compreender lo que é querer, lo que é sofrer, porque te dei mi corazón.
Eu amo a música latino-americana, gaúcha, argentina, peruana. É uma parte importante da minha formação. E minha mãe é gaúcha, meu pai é argentino.
Também
é de Rio Grande.
Do sul, hein?
É. E aí cresci lá no estado do Rio de Janeiro, em Búzios. Então, outras influências e também minha vivência acabou me levando a me conectar muito com forró. Então, é uma grande mistureba, mas fala muito forte dentro de mim essa música de fronteira. E o folclore argentino é uma coisa que me pega muito. Recentemente, vim com a Tocaia, uma das bandas que eu participo, que faz forró. E a gente foi tocar no Festival da Gaita, Internacional da Gaita.
Lá no Borghetinho, na Barra do Ribeiro.
Emocionante esse festival. Emocionante esse festival e o que eles conseguem fazer. Eu fiquei, de fato, emocionada vendo um trabalho tão profundo, tão... Ah, tão verdadeiro, uma coisa que realmente muda uma comunidade, dá vida, dá ânimo, dá energia para um instrumento que é claro que não vai acabar nunca a gaita, né? Mas é um instrumento que cada vez é mais difícil. Imagina a criançada com celular e tudo mais. Ele deu uma injeção, ele deu uma sobrevida, ele deu uma... Essa galera é uma galera muito impressionante. Eu fui muito feliz lá. Sei que no último dia de festival eu acordei de manhã e era só angurizada. Tinha mais de 500 crianças, um projeto tão lindo, tão emocionante. Enfim, a música daqui me pega muito. Tem esse duo com o Bebê Kramer, que é um músico gaúcho também, que me emociona profundamente.
Que faz essa... Consegue passear por essas linguagens com muita autenticidade, né?
Muita maestria, muita profundidade.
O baile do bebê, né? É baile do bebê, tem a festa do bebê, né?
Ele tem várias coisas, a gafia do bebê, muitos projetos.
O baile é
do Almeidinha. O baile do Almeidinha. É um músico impressionante, muito profundo. É... Produto do Rio Grande do Sul.
Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar.
E aí, falando em fato de reiter esse projeto, também começar a assinar nesses projetos.
Sociais. Comecei no teatro e no circo, exatamente. Eu morava do lado de uma casa de cultura que tinha vários projetos na época. Dei a sorte de crescer numa cidade muito pequena que teve um governo que botou muitos projetos sociais, artísticos. E eu morava lá perto, ficava o dia inteiro naquela casa de cultura. Fiz teatro, circo, dança, xilogravura, argila. E aí... Fiquei muitos anos no circo. Fiz algumas coisas com teatro também, mas fiquei muitos anos no circo. Até que me machuquei, fui deixando, vendo que não era pra mim, e fui migrando pra música mais tarde, já na vida adulta, jovem.
Trouxe todo esse repertório de...
das
outras linguagens. Sim, pro teu trabalho, não?
Sim, sim. É, eu acho que não dá pra separar, né? Acaba que... E acaba que eu trabalho também, às vezes, com pessoas... muito virtuosas, né? Então a gente tem que botar na mesa tudo que a gente tem. É bom, talvez eu não seja toda essa virtuosidade, mas eu tenho isso aqui também, vamos ver. Botando tudo a favor da troca, do acontecimento ali, né? Do momento presente, do show.
Pois é, Jacques Morelenbaum, Mônica Samazzo, né? Fim. Michel Pipoquinha.
É, tá aqui.
Vem trabalhando com muita gente legal. O teu professor de violão peruano.
Sérgio Valdeus.
Pajarillo verde, como no quieres que llore. Pajarillo verde, como no voy a llorar.
Você trabalhou também com Renato Brás,
Suzana Baca. Ele é um violinista impressionante. Inclusive, esse disco que ele gravou com o Renato Brás chama Canela. Um dos discos que eu mais escutei na minha vida. Disco totalmente afronta a isso. Com o Malgani. E ele fez todos os arranjos do Sérgio. Lindo disco, muito lindo.
Pajarillo verde, como no quieres que llores. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llores. Pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo.
querem quitar. Agora que são elas, que é Fêmea Pintura, Mari Jasca aqui, direto do 373. Traz essa coisa crua, né, da fronteira, né, da América Latina, mas traz a alegria, né, e essa África diaspórica, né, porque tu pega esse bolero cubano e junta com o funk carioca, né, e essa flamenco, né, misturando tudo, é tão lindo, né, tão potente.
É, o nosso Brasil é muita coisa, né, nosso Brasil é latino, nosso Brasil é árabe, nosso Brasil é português, é africano, a gente realmente mora num país de dimensões continentais e uma cultura tão rica, profunda, e uma coisa que eu acho que o Brasil poderia aprender também com o Rio Grande do Sul é saber ser latino, né, que é uma coisa que no Rio eu vejo muito menos. No Rio eu sinto que a gente está olhando para o mar, para fora. E aqui não, a gente olha, né, eu percebo um ouvido mais atento à Latinoamérica. E isso é muito bonito.
Quando eu canto baixinho, posso falar comigo de coisas antigas, ainda vivas ou também já esquecidas. Posso escutar profundo coisas da alma, daqui e de agora, pra muito, muito, muito além desse.
Fronteiriço, né? É. Essa coisa do Uruguai, da Argentina, muito forte, né? E a gente sente na tua música. Tem também esse Guto Virgil, que tem um boleirão ali. É um bolero, né?
Tem. O Guto, Gauchão. Vai até gravar outra música. Eu gravei recentemente falando dessa coisa latino-americana. Esse ano eu vou lançar 4 álbuns.
Olha!
E um deles, que o Guto também foi participar esses dias, é uma participação, uma colaboração com um grande compositor mexicano chamado El David Aguilar. É um grande compositor. Tem muita gente mexicana canta as músicas dele, Natalia Lafourcade, Silvana Estrada. E aí tô também fazendo um disco que é quase todo em espanhol, autoral, inédito. Então tô feliz com isso. Esse ano tem também um disco que vai sair em duo com a Clara Buarque, com canções. Também um projeto muito especial que já sai.
Olha.
Sai meu DVD da Disparada. Gravei na minha cidade natal, Búzios. A gente gravou num mirante lá. Gravamos esses dias e já vai sair agora. Tá super corrido assim. E vai ser muito bonito. Um ano de muito trabalho, mas também de oportunidades. Eu sinto que foi um plantio muito generoso e agora vai ser um plantio com colheita, né? Porque a gente, o trabalho continua, mas é muito gratificante ter oportunidades que eu não tinha antes. Então, tô nesse ano de muita loucura, assim, de falar sim pra tudo. Enfim, que ano que vem eu espero que eu esteja mais tranquila também, mas muito feliz com
devora, e o fogo se apossa de minha cabeça, de minhas certezas, de mim por inteira, me bota no agora, aqui e agora, de dentro pra fora, com os pés plantados na terra, pronta pra paz ou pra guerra.
Eso, Rebelo. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, quien se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire con chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta ganas que no se puede mirarlos sin papardear. Y quien se acerca se enciende.
Cuando yo bato para fuera, mi voz me devora y el fuego se apaga.
As composições autorais, né? A gente vê aí a tua formação também, que vem do circo, da rua, do metrô, de tantos palcos, né? Que passa pelos bailes, que é uma grande escola, né?
Sim.
Né, os músicos das antigas, né, era a formação. Se tivesse essa oportunidade, que eu acho que é uma coisa assim fantástica, né?
Sim. É a oportunidade da correria, né? E eu sou muito grata a isso. Eu sinto que a gente vai, quando a gente se forma na correria, não é aquele artista que tá recebeu um investimento e vai, e a vida, e vamos estruturar tudo. Eu sinto que você acaba sabendo um pouquinho das bordas todas do seu ofício, sabe? Das tramas. E isso, para mim, apesar de ser um pouco, nesse momento, como é que eu posso falar? É um pouco demandante demais, porque você acaba virando um pouco centralizador. É uma coisa muito gratificante, porque quando eu estava fazendo chapéu, No metrô é um lugar que ninguém quer que você cante, né? As pessoas estão ali, mas você tem que ter um carisma. Eu sinto que o metrô foi a minha escola de carisma. Você reverter uma situação que está baixo astral, você
fazer um olho brilhar ali.
Exatamente.
Seis por um.
Exatamente. Fazer um olho no olho. O metrô foi uma escola. E muito me deu, muitas situações bonitas eu vivi na rua, emocionantes. E o baile também, o baile traz a musculatura, sabe? Traz a
exercício.
O exercício também de abaixar o ego e servir ao que você está indo fazer, porque...
Mas o pessoal dançando.
Exatamente, às vezes as pessoas estão nem aí, acaba a música, ninguém aplaude, as pessoas estão de costas. E aí você vai também, o metrô e o baile botam você com o pé no chão e com sabendo que a tua missão é uma, a música e a arte, e sem essa coisa, né, te tira um pouquinho essa coisa, assim. Então, são coisas que eu agradeço. E aí também fiz teatro, na rua, quando eu tocava, eu botava o meu sonzinho, alterava o som, fazia o flyer, botava, então... Era um negócio que vai dando... Aí você vai,
né?
Você vai escrevendo no edital, vai sei lá o quê, vai entendendo sobre o projeto. Essas coisas vão somando depois de você conseguir estar mais atento a tudo, conseguindo conversar com as pessoas sobre diversas áreas que você precisa para administrar, fazer a gestão da carreira.
Subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho. Chego aí suada, mas nunca cansada, que a vontade de você vai embrasando meu caminho. Quando eu subo a ladeira do Castro, é um pé atrás do outro, subindo sozinho. Chego aí suada, mas nunca cansada, vontade de você vai embrasando meu caminho. Quando eu vou chegando na sua porta, eu sinto vindo nessa hora um frio na barriga. Me alegro porque sinto que tô vivo, o sangue corre pelas veias. Me faz querer te dar, querer te dar, querer te dar, querer te dar, dar, dar. Chegando na sua porta, eu sinto vindo nessa hora um frio na barriga. Me alegro porque sinto que tô vivo, o sangue corre pelas veias. Me faz querer te dar, querer te dar, querer te dar, querer te dar, dar, dar. Todo esse chamego, todo esse carinho, eu vi naquele verso tão bonito, tu fez naquele dia.
E a gente está falando dessa parte exterior, né? Uhum. Que tem que resolver, tem que fazer, tem que... E ao mesmo tempo, né? Essa aí, esse interior que é a composição, né? Eu vi uma entrevista aqui falando dessa coisa das feridas e a cicatriz, né? Fiquei imaginando assim, como se fossem rugas, sinais, né? Vai marcando um mapa quase, né? Sim. Através das canções, né?
Sim.
Reconstruindo coisas,
claro,
internas e tem esse momento, né, interno.
Sim, eu tenho...
reflexivo.
Cada vez mais eu estou conseguindo um pouco compor a partir de experiências que não são pessoais, sabe? Mas, principalmente esse primeiro disco, ele é... Cada música fala de uma coisa específica, um momento específico, feliz ou triste, ou etc e tal, entendeu? Ou se eu tava puta e faço uma música de feminismo, ou tipo, as músicas me ajudando a transcender sensações, a transbordar sensações que estão muito vivas e precisam, né? Precisam sair. É quase, é isso, é uma ferramenta de expressão que a gente nem imagina como as pessoas vão se conectar, né? Eu não fazia muito pensando sobre outras pessoas se conectarem ou não. Eu acho que a gente vai amadurecendo no ofício e vai pensando um pouco mais nisso também, né? Mas o começo é muito cru, né? É o que precisa sair, né? Esse primeiro disco, ele é muito sobre isso. Eu acho muito bonito também esse tipo de composição, né? Da gente fazer porque a gente precisa fazer, não tem motivo externo.
Sete dias, sete luas. Procurei doida e nua por todo canto, em cada dialeto, perdida pela falta de afeto, ferida por haver andado nua. Na rua dos aflitos da cidade, sete vidas.
Eu sinto que eu vou compondo, não consigo pensar em nada em relação ao que eu quero comunicar. Agora um pouco mais. Mas o que acaba acontecendo, talvez, nesse primeiro disco, por exemplo, o que aconteceu muito foi pegar um apanhado de canções das várias que eu tinha composto para quais que se encaixavam melhor umas nas outras. E eram coisas muito diversas. A gente tinha até medo de ficar uma salada, porque, sabe, coisas muito diferentes. Mas com uma linha de discurso que se conectasse. E eu sinto que eu não sou uma pessoa tão pop, com as ferramentas tão do pop, ou as melodias tão pop. Mas na produção a gente quis simplificar. Então tem umas coisas que são um pouco mais complicadas, mas trazidas de uma roupagem um pouco mais acessíveis, então ele foi uma ferramenta mais usada na hora da produção, da gravação, uhum, do que na composição. É uma coisa que eu ainda estou aprendendo a fazer, compor, sim, pensando em onde atingir, ainda é uma coisa que estou amadurecendo.
Parti de rosa na mão pra Istambul, esquecer teu nome. Me cheguei de rosa na mão, só pensava em você. Me agarrei a rosa então e fui deitar no teu perfume.
esse cheiro não. Marijasca, que alegria conversar contigo. Eu quero agradecer a tua disponibilidade de conversar, né? Trazer um pouquinho, né, dessa... Tô aqui revisando o meu roteiro para ver se eu não esqueci nada, né? Pra gente falar que...
Que maravilha de roteiro. Você pegou tudo tão organizado, tão estudado. Muito obrigada. Que massa.
Que legal.
Muito obrigada, meu amor.
Na aventura de me perder nos outros e me até em você, sinto que a vida vem pra vazar e transbordar, transbordar. De pecado me invade uma memória pro corpo
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né? Para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Ah, que alegria participar do Agora Que São Elas, desse baita programa aí que revela e valoriza e enfatiza, né, esse potencial, esse protagonismo feminino. E que alegria, honra, né, poder estar junto com vocês falando um pouquinho do meu gosto musical e compartilhando. Eu sou a Paula Coutinho, né, apresentadora do programa Estação Cultura da TVE, produtora do programa Café Cultura da FM Cultura. Uma alegria fazer parte, né, dessas duas emissoras tão queridas e desse grupo de servidores que se empenha tanto em entregar um produto de qualidade para a nossa audiência, que é o nosso melhor presente, né? São as melhores trocas que a gente pode ter. Então, para compartilhar um pouco assim do meu gosto musical, até assim uma artista que eu conheci acho que tardiamente, porque ela nasceu na música e o meu primeiro contato com ela foi só por volta da pandemia. A gente ficava muito em casa e descobrindo outras sonoridades, né? Aquele momento de reflexão, de tensão também, né? E a gente buscava a música, a arte, a cultura também para nos trazer um respiro, né? Um alívio para a alma.
E eu descobri Mariana Aydar, essa maravilhosa compositora, cantora. Ela é paulistana, mas ela trabalha muito com a identidade do forró e acho bacana uma mulher que traz o protagonismo do forró, pé de serra, autêntico, trabalha muito com a tradição, mas também tem uma pegada super contemporânea, com as letras que fazem um pedido de reflexão importante também para o nosso cotidiano, para as nossas questões. Então, é uma artista que eu passei a valorizar muito e naquele momento assim de pandemia, uma das que mais me tocou é de uma beleza sutil que fala de amorosidade, de delicadeza, de trocas, que é Te Faço um Cafuné. Então, convido para que vocês também possam se sentir acolhidos e abraçados por essa maravilhosa artista.
Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, se me deito com ela vou sonhar, pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné.
A gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas, diferentes lugares do planeta. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na História e no Mundo.
E aí, nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Aretha Franklin, a rainha do soul. Vamos ouvir. A gente ouviu aí na voz de Aretha Franklin, Chain of Fools. Ela foi uma das artistas mais influentes da música mundial e sua vida e sua obra são sinônimos de poder, luta e expressão. Nascida em 42 em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, Aretha cresceu em uma família ligada à música. Ela é filha de pastor, um dos mais renomados pregadores da época. Sua carreira começou cedo, ainda na infância, quando já cantava no coral da igreja. Sua voz, ao mesmo tempo suave e arrasadora, a projetou para o estrelato no final dos anos 50. Mas foi na década de 60 que ela consolidou sua fama internacional. Sua técnica vocal é impecável. A Aretha se tornou um símbolo de resistência e poder para as mulheres e para a comunidade negra nos Estados Unidos. Suas canções ecoavam não apenas amor, mas também a luta por direitos civis, igualdade racial e autonomia feminina. Ela se tornou uma figura central no movimento pelos direitos civis nos anos 60 e 70. E sua música foi fundamental na construção do que se entende hoje como expressão da luta negra na música popular. Ao longo de sua carreira, ela acumulou mais de 20 Grammys e foi uma das artistas mais premiadas em todos os tempos, com álbuns como I Never Loved, A Man The Way I Love You, de 67, e Lady Soul, de 68. A Aretha Franklin trouxe um novo olhar sobre a música soul, imortalizando também em canções como Think e a clássica Respect. Aretha Franklin, que a gente conheceu um pouquinho mais aqui no Agora, que são elas de hoje. Tchau, beijo, te cuida, até terça que vem. Like a natural woman, you
make me. Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!